sabemos da era digital e da inteligência artificial são ferramentas que vão ajudar também a combater e a ajudar na semana de 4 dias. Por isso, senhoras e senhores deputados, este é o momento da viragem de paradigma e o Estado tem a obrigação de ser mobilizador desta medida. O Estado tem que dar o exemplo, tem que manter os seus trabalhadores motivados, tem que ajudar a que os seus trabalhadores possam ter uma vida familiar e profissional e pessoal articulada. Por isso, deixo aqui um repto às bancadas da direita, que já todos percebemos que estão contra esta medida, mas também os trabalhadores da administração pública já perceberam que não podem contar com a direita para os ajudar a encontrar medidas para combater a sua precariedade. Por isso, senhoras e senhores deputados, o que vos digo é o seguinte: sempre que o homem sonha, o mundo pula e avança. E nós não estaremos do lado do imobilismo, estaremos do lado do progresso, e vocês ficam no...
Senhora deputada. O Sr. Deputado Alexandre Poço, é para uma intervenção ou para um pedido de esclarecimento? 5 segundos para um pedido de esclarecimento. Dispensa-se os agradecimentos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Era só para dizer à Sra. Deputada Joana Lima que a bancada do PSD está onde sempre esteve. O que lamentamos é que o Partido Socialista, na década em que esteve no Governo, não fez nada sobre esta matéria e agora vem para aqui dar lições sobre a organização do trabalho e da economia portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigado. E assim está terminado. Sim. E para encerrar o debate, dou a palavra à Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, que dispõe de 2 minutos para o efeito.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Calhou que tivéssemos o debate sobre a experiência da semana de 4 dias, numa semana de 4 dias e na véspera de outra semana de 4 dias. E não é à toa que em cada ano milhões de pessoas consultem o calendário para ver em que dia da semana calham os feriados de dezembro. Porque estes 2 feriados representam para muitas pessoas uma respiração, uma oportunidade para umas semanas mais descansadas nesta vida atribulada e intensa que levamos. É partilhada a angústia da falta de tempo, dos dias que se sucedem sem tempo para nada, sem tempo para estar com a família, com as nossas crianças, com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos amigos, até para cuidarmos de nós próprios. E pior ainda para quem trabalha por turnos ou quem faz trabalho noturno. A falta de tempo impacta a nossa saúde, o nosso bem-estar, a nossa capacidade de concentração e logo a nossa produtividade. Mas mais, impacta também a relação com os outros. E por isso este debate sobre o tempo é tão relevante. Sobre a redução do horário de trabalho, sobre o número de dias de férias, sobre a semana de 4 dias. A experiência nacional e internacional mostra que reorganizar e reduzir o tempo de trabalho melhora a conciliação com a vida pessoal e familiar, reduz o estresse dos trabalhadores e não destrói a economia. Pelo contrário, moderniza as empresas, mantém a produtividade e torna a economia mais sustentável. As evidências dos estudos e da ciência apontam o caminho e nós, enquanto legisladores, temos a responsabilidade de continuar esse caminho. Todos os argumentos aqui apresentados sobre produtividade, competitividade, serviços públicos que foram apresentados contra a redução do tempo de trabalho são os mesmos que foram apresentados há 100, há 50, há 30 anos quando se discutiu as 40 horas semanais ou a semana de 5 dias. Hoje o que está aqui em causa é se o Parlamento recomenda a continuação da experiência de 4 dias no setor público e no setor privado. Testar é produzir conhecimento e melhor legislar mais à frente, até para informar a discussão na Concertação Social, Sra. Deputada. Senhores e senhores deputados, desta direita do Parlamento, não vale a pena atirar a areia para os olhos. A proposta não é uma alteração à legislação laboral, é a proposta de continuar o teste da semana de 4 dias. Este Parlamento vai recusar a continuação da experiência, vai recusar a responsabilidade de bem informar políticas públicas. É porque se este Parlamento recusar, com os votos das bancadas da direita, assim se vê a consideração pelo tempo das pessoas e pelo tempo das famílias. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. E assim termina o ponto 2. Passamos para o ponto 3, projeto de resolução número 220 do Partido Socialista. Para apresentar o respectivo projeto, dou a palavra à Sra. Deputada Marina Gonçalves, do Partido Socialista, assim que a mobilidade. Pedia aos seus deputados que E pedia também o favor dos senhores deputados, que às vezes estão em pé, que não estejam de costas viradas para o orador, porque é uma situação de pouco respeito em relação a quem está a intervir. Eu vou repetir. Pedi aos senhores deputados que estão de pé, por favor, não estarem de costas viradas para o orador que está a intervir, seja ele qual for, porque é pouco respeitador. Senhor deputado, e mais ainda, sendo uma deputada eleita pelo Alto Minho, Viana do Castelo. Faz favor, Sra. Deputada Marina Gonçalves.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, vamos para o segundo debate a falar sobre a administração pública, o segundo debate a falar sobre as posições que temos de respeito pelos trabalhadores. E como não tivemos a oportunidade de responder ao Sr. Deputado Alexandre Poço, eu, na verdade, vou começar pela oportunidade que me dá de lhe responder e dizer que concordo consigo. A bancada do PSD está precisamente onde sempre esteve, numa luta contra os trabalhadores, a desproteger os trabalhadores. É verdade, Sr. Deputado. Concordamos nesse aspecto e ficou muito claro no debate anterior. E eu espero que neste debate, com esta proposta que o Partido Socialista aqui apresenta, a posição do Partido Social Democrata seja um bocadinho diferente. Porque aquilo que nós trazemos a esta Câmara é o respeito pelos trabalhadores de uma forma generalizada na administração pública. Há um caminho que foi feito, começado pelo Partido Socialista, de descongelamento das carreiras, de contagem de tempo de serviço, que vinha atrás, nomeadamente para os professores, mas depois com um acelerador de carreiras para toda a administração pública. Mas, ó, senhores deputados, eu sei que vocês não estão habituados a ouvir falar com realismo. Sim, este governo repôs o tempo integral de serviços aos professores. Sim, o Partido Socialista concordou com a medida. Eu sei que custa às bancadas da direita, do PSD, do CDS, fazer este exercício. A mim não me custa. Quando a medida é boa, nós estamos do lado da solução. Só que faltou-vos uma coisa, senhores deputados. O que vos faltou foi garantir a equidade entre trabalhadores. Porque se por um lado vocês contam o tempo de serviço dos professores, e ainda bem, obviamente, vocês não fazem o mesmo para todos os trabalhadores da administração pública, porque não replicam aquela que foi a medida prevista pelo Partido Socialista quando fizemos a contagem parcial do tempo de serviço dos professores, que era o acelerador de carreiras. E o que é que faz? É precisamente aquilo para que comecei, respeitar os trabalhadores, tornar o regime equitativo entre trabalhadores da administração pública, que não há trabalhadores de primeira nem trabalhadores de segunda. E faz mais do que isso. Numa administração pública, como aqui discutimos, que precisa de medidas que promovam a sua eficiência, a sua eficácia, mas mais do que isso, que promovam a justiça numa relação entre empregador e trabalhador, que promovam também a capacidade de atrair mais quadros para a administração pública, este tipo de medidas são cruciais. Senhores deputados, bem sei que viemos de uma discussão de um orçamento de Estado onde discutimos redução de trabalhadores na função pública, onde discutimos dados económicos diferentes daqueles que apresentávamos, onde discutimos reorganizações de serviços, onde retirávamos serviços sem dizer o que vamos fazer aos trabalhadores. Bem sabemos que discutimos isto. Aquilo que aqui apresentamos e que é justo é que aquilo que fazemos para uns, façamos para todos. E que possamos, com este acelerador de carreiras, não apenas responder de forma equitativa à administração pública, mas mais do que isso, garantir, capacitar e atrair para uma administração pública os melhores trabalhadores, para que possamos ter serviços públicos de qualidade. Porque no fim do dia, o Estado é isto, é ter a capacidade de responder com os melhores profissionais. Do lado do Partido Socialista, estaremos sempre da parte dos trabalhadores e dos empregadores, obviamente, mas mais do que isso, estaremos sempre na perspectiva de justiça social, de justiça naquele que é o tratamento que damos, e espero que todas as bancadas possam acompanhar esta iniciativa.
Senhor deputado, tem dois pedidos de esclarecimento. Tem dois pedidos de esclarecimento, será em conjunto, com certeza. Então, primeiro do Sr. Deputado Patrícia Almeida do Chega.
Obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, hoje debatemos justiça e dignidade do trabalho em funções públicas. Durante mais de uma década, o país, as famílias, os trabalhadores viveram dramas na sua vida pessoal e profissional com as suas carreiras congeladas. É tempo de reconhecer o mérito e é tempo de reconhecer o tempo de serviço efetivamente prestado em funções públicas. O descongelamento faseado continua a penalizar trabalhadores e famílias, como são exemplo disso os professores. Mas hoje falamos de muito mais carreiras do que das carreiras dos professores. Em sede de Orçamento de Estado foram chumbadas propostas do Chega que também criavam atratividade para a administração pública. Chumbámos propostas para rever o CIADAP, que penaliza os trabalhadores em funções públicas, que os avalia por cotas e que os submete a uma avaliação absolutamente injusta. Chumbamos o aumento do subsídio de refeição, mais uma vez a penalizar os trabalhadores em funções públicas. Acresce a isto também que existem milhares de trabalhadores ainda vítimas do PREF-PAP. É inaceitável que o Estado, que deve ser o exemplo de justiça laboral, mantenha trabalhadores precários em funções permanentes durante anos. Pergunto, senhores deputados, é para esta administração pública que queremos captar novas pessoas? É para esta administração pública que queremos captar talento, que queremos captar os melhores, que queremos a avaliação pelo mérito? Hoje não podemos falar apenas de salários ou de índices remuneratórios. Temos de falar de reconhecimento, temos que falar de mérito, temos que falar de dignidade profissional. Temos de falar em reter talento aqui na administração pública, de tornar o serviço público atrativo e de valorizar quem todos os dias mantém o Estado a funcionar. Senhoras e senhores deputados, a justiça nas carreiras não pode continuar adiada. E pergunto ao PS o que é que fez em 8 anos de geringonça e contas alegadamente certas.
Obrigado. Para um pedido de esclarecimento, Sr. Deputado Almir Moreira, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Eu tenho uma pergunta muito simples para a Sra. Deputada Mariana Gonçalves. Aliás, eu estranho, já tinha estranhado que no vosso projeto de resolução não fosse uma única vez referido o acordo plurianual da valorização das carreiras dos trabalhadores da administração pública, assinados com este Governo, com o FESAP e com o STE. Na sua intervenção também não o referiu e por isso a minha pergunta é muito simples. O Partido Socialista pretende substituir uma política de Estado consolidada, previsível, negociada por um regime de medidas pontuais, reativas e de curto prazo? É essa a medida é esse o modelo que o Partido Socialista defende, o da previsibilidade que nunca concretizou ou o da improvisação que agora sugere? E já agora, para terminar, só mais uma pergunta, e gostava mesmo que me respondeste a esta pergunta com um dado objetivo. Onde é que a senhora deputada viu, na discussão do Orçamento de Estado de 2026, o PSD defender a diminuição dos funcionários públicos? É que eu não me lembro. Obrigado.
Senhora deputada Mariana Gonçalves, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Agradecer aos deputados as questões e dizer à Sra. Deputada Patrícia Almeida que nós concordamos na necessidade deste debate incluir premissas fundamentais na discussão. A dignidade das carreiras na administração pública, a necessidade de nessa dignidade estar subjacente à valorização dos salários, à valorização das carreiras, e fizemos-lo no debate anterior e fazemos neste debate. É por isso que apresentamos estas propostas, é precisamente por achar que o devemos fazer. Mas, Sra. Deputada, devia estar desatenta quando eu fiz a minha primeira intervenção, porque eu lembrei o que fizemos em 8 anos. E disse mais, disse que não estava tudo feito. E até fiz um elogio a algo que foi feito a seguir a nós. E continuarei a fazer porque nós queremos verdadeiramente medidas para os trabalhadores. Porque eu vou dizer, Sra. Deputada, nós descongelamos, eu vou repetir, agora pedia-lhe que estivesse atenta. Descongelamos carreiras, repusemos parte do tempo de serviço, aumentamos os salários e valorizamos os salários, valorizamos os trabalhadores, seja na legislação laboral, seja do ponto de vista salarial, seja no salário mínimo, seja no salário médio. E já agora não respondendo à Sra. Deputada apenas, mas ao Sr. Deputado Almir, eu vou-lhe dizer, sabe porquê? Almir Moreira, estava-me a faltar o apelido, Almir Moreira. Sr. Deputado, sabe porquê? Tem toda a razão, eu realmente esqueci-me de referir o acordo com a administração pública, porque esse acordo começou com o Partido Socialista, eu esqueci-me de referir uma das coisas que o Partido Socialista começou e que vocês continuaram, é verdade. Faço meia-culpa, o Partido Socialista em 2022 fez um acordo com a administração pública e ainda bem, veja, houve uma parte que vocês até continuaram, que foi continuar esse acordo e esse reforço das relações laborais. Mas, Sr. Deputado, como a sua memória está muito curta, eu vou lembrar-lhe quem é que disse no debate que havia trabalhadores a mais. Foi um ministro que vocês suportam todos os dias, o ministro das Finanças, que veio a este Parlamento e que disse que não era por haver mais trabalhadores que a administração pública estava melhor e que não era, sustentável e que não era... Vão-me deixar acabar. E que não era sustentável continuar a fomentar a entrada de trabalhadores na administração pública. Como nós respeitamos os trabalhadores
trabalhadores, como nós achamos que deve ser preciso conciliar a vida familiar e pessoal, como nós sabemos que é nesta perspectiva de valorização e